Os drones em tempo de pandemia e pós-pandemia, América a 6 meses das eleições, Bolsonaro em queda livre ou nem por isso? Bruno Oliveira Martins, investigador do PRIO, o Peace Research Institute em Oslo, na Noruega, é um dos autores de um artigo intitulado Drones em tempo de pandemia, cuidado com a euforia. Converso com este investigador português de um prestigiado Centro Europeu de Ciência Política já daqui a pouco. Vamos ouvir também o grande repórter e colunista do jornal Folha de São Paulo do Brasil, Igor Guillo, sobre o atual estado da política brasileira. Jair Bolsonaro revogou a nomeação do chefe da Polícia Federal, que foi suspensa pelo Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo suspendeu a nomeação depois de vários partidos de oposição terem apresentado pedidos para que a nomeação de Alexandre Ramagem fosse travada, alegando abuso de poder da parte do Presidente da República. Sobre o facto de o Brasil ter ultrapassado a China em número de mortos, Bolsonaro disse esta semana que é Messias, nome do meio, mas não faz milagres. Trump, presidente do país com o maior número de mortos, diz que isso só acontece porque os Estados Unidos fazem mais testes do que ninguém. A América está com 30 milhões de pedidos de subsídio de desemprego e continuam as acusações à China por parte da administração norte-americana. Os Estados Unidos estão a meio ano das eleições, meio ano a partir deste domingo, as eleições são a 3 de novembro. Converso com Germano Almeida, especialista em política norte-americana, autor de 4 livros sobre presidências dos Estados Unidos. Comentários, como habitualmente, pelo embaixador José Cotileiro. Donald Trump ameaçou impor novas tarifas sobre as importações chinesas em resposta à pandemia da Covid-19. O presidente dos Estados Unidos culpa a China pelo alastramento do novo coronavírus. Em conferência de imprensa na quinta-feira, disse que as autoridades chinesas podiam ter contido a Covid-19, mas deixaram que a doença se propagasse. Assegura Donald Trump ter visto provas de que o vírus foi criado num laboratório de Wuhan, cidade do centro da China, onde o novo coronavírus foi detectado no fim de dezembro. Trump também comentou, assim, esta semana, o facto de os Estados Unidos serem o país com mais número de infectados e mais mortos causados pela Covid-19.
Acabaremos por chegar aos 0 casos. Entendam que, relativamente ao número de casos, fazemos muito mais testes do que qualquer outro país. Se pensarmos em países como a China, por exemplo, quantos mais testes fazemos, mais casos registamos. Estamos de longe a fazer mais testes do que qualquer outro país, algo que abordámos na sala oval.
O presidente afirma que os Estados Unidos fazem mais testes do que qualquer outro país. A América está com 30 milhões de pedidos de subsídio de desemprego, mas continuam as acusações à China por parte da administração norte-americana. Mike Pompeo, o secretário de Estado, ou seja, ministro dos Negócios Estrangeiros.
Não sabemos concretamente a origem deste vírus. Há vários laboratórios que pensamos que continuam a desenvolver agentes patogénicos dentro da China hoje em dia. E não sabemos se eles têm níveis de segurança que evitem que isto possa voltar a acontecer. Lembrem-se, não é a primeira vez que surge um vírus com origem na China.
A economia dos Estados Unidos vai, ao que tudo indica, cair a um ritmo sem precedentes no segundo trimestre deste ano, um cenário dramático antecipado pelo presidente da Reserva Federal, Jerome Powell.
First, this time now is going to be a time of sharp contraction in economic activity.
Em primeiro lugar, este momento vai ser marcado por uma contração muito abrupta da atividade económica, muito desemprego, despesas pessoais com forte quebra e investimento das empresas também. Os dados relativos a este trimestre vão ser os piores que alguma vez vimos. E são consequência direta da doença e das medidas que implementámos para nos protegermos dela. Depois vamos entrar numa nova fase, e penso que estamos a entrar nela agora, onde a economia vai começar a recuperar. As pessoas vão gradualmente sair de casa e começar a gastar. O desemprego vai descer, a atividade económica vai subir. Quando será isso? É difícil dizer, mas digamos que será durante o terceiro trimestre. Portanto, aí poderá acontecer uma melhoria muito significativa. Dada a queda, o crescimento pode ser substancial, mas é pouco provável que nos leve rapidamente aos níveis de antes da crise.
Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Germano Almeida, especialista em política norte-americana, autor de 4 livros sobre presidências na Casa Branca. Germano, boa tarde. Temos os Estados Unidos com um recorde de casos do novo coronavírus, embora agora até com o crescimento da infecção a diminuir. O desemprego é que não para de subir e estamos a meio ano de eleições a partir deste domingo.
Bom, Ricardo, antes de mais eu acho que era importante explicar a particularidade do caso americano. Se olharmos para os grandes números, achamos e bem, que os Estados Unidos são de muito longe o país com mais casos, um terço dos casos do mundo, pouco mais de 1 milhão, no total de quase 3,5 milhões de casos à hora que estamos a falar, e com perto de 30% das mortes. Estamos a falar, no caso americano, de 60 mil mortos no total, dos 218 mil mortos no mundo à hora que estamos a falar, é portanto algo enorme, mas precisamos de ver as coisas em perspectiva. Se isso a nível absoluto significa que é o país que mais casos tem e tem mais que os 5 países seguintes, Espanha, Itália, França, Alemanha e Reino Unido, é verdade também que há dois, isso explica-se essencialmente por 2 casos trágicos, que são os estados de Nova Iorque e de Nova Jersey. Nova Iorque, o único sítio no mundo com mais de 1000 mortos por 1 milhão de habitantes de Covid-19, e Nova Jersey, pouco falado, mas com 1/3 dos casos de Nova Iorque, mais de 100 mil casos de infecção. Se juntarmos, Ricardo, os 7 estados dos Estados Unidos com mais casos confirmados de Covid-19, Nova Iorque, Nova Jersey, mas depois também Massachusetts com 60 mil, Illinois cerca de 50 mil, Califórnia também, Pensilvânia, Michigan e Flórida, estes 7 estados, que representam apenas 14% do total dos 50 estados dos Estados Unidos, têm mais de 70% dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos. E olhar para esta globalidade é importante para percebermos também a complexidade da situação na relação entre federal e estadual. Donald Trump, como disseste, tem culpas no cartório por ter ignorado, ele desde janeiro estava a ser avisado com memos, com informação boa por parte dos seus conselheiros na área da saúde, também do comércio, que tinham boas informações em relação ao que estava a passar na China, e ele ignorou completamente que isto poderia acontecer e com isso perdeu 8 ou 10 semanas decisivas. Agora, não podemos de facto dizer que ele é em traços gerais o culpado por uma situação que é diferente. Por exemplo, a Califórnia, posso dizer que é dos sítios no mundo com menor mortalidade por 1 milhão de habitantes, muito menor que Portugal, por exemplo. E portanto as coisas são mais complexas do que se parece. O que é que, na minha opinião, acho que é mais de condenar por parte do Presidente Trump? Por um lado, fazer esse jogo entre o jogo dos negacionistas, que nas manifestações dizem coisas como eu estou em forma e tomo vitamina D e portanto não tenho que me preocupar, o que é absurdo, e que escrevem coisas tipo say no to vaccines, diga não às vacinas, say no to Bill Gates aquele que de forma responsável foi avisando para o que ia acontecer, e Bill Gates, que é, a par de Melinda Gates, uma das pessoas, instituições e países contando, que mais têm contribuído e financiado investigações para que esta doença seja combatida a nível mundial, e portanto há esse combate nesses dois mundos, mas a verdade é que Donald Trump também de algum modo joga com o mundo mais responsável quando mantém a equipa científica competente do Dr. Anthony Fauci. E portanto isto é mais complicado do que parece de analisar. Qual é aqui a questão? A questão é que Donald Trump é presidente de um país fundado numa ideia, que é uma ideia de federação, de união de Estados, uma união de 50 Estados com uma grande autonomia a nível legislativo, federal, mas que tem duas ou três coisas muito fortes a uni-los: a Constituição, a bandeira e o presidente, precisamente. Ora, nos últimos dias temos visto que esse presidente, que tem a obrigação constitucional e jurou-a de manter essa união, tem assumido que vai preferir Estados republicanos, ao contrário de Estados democratas, porque esses lhe dão mais garantias, isto na distribuição do dinheiro imenso que foi aprovado federal para apoio no combate a esta pandemia, combate também económico, e está a associar isso a coisas da sua agenda como a luta contra a imigração ilegal e como associar a questão de quais são os Estados que me dão garantia que não vão ser sanctuary cities, ou seja, santuários para imigrantes ilegais.
E tudo isto não pode ser dissociado das eleições a 3 de novembro, faltam 6 meses.
Sim, Ricardo, falta meio ano. Os dados há 2 meses estavam lançados na ideia de que Donald Trump ia ter o grande trunfo de ser o presidente no melhor momento económico em vários anos e com o menor desemprego do meio século, 13,5%, era aquilo que acontecia há 5 semanas, que nos parecem já muita novidade. Ora, perante o que aconteceu, perante a paralisação de grande parte dos Estados e da atividade económica e perante a tragédia sanitária que já decorre nos Estados Unidos, neste momento o que vemos é que os Estados Unidos, no mês que criaram cerca de 26 milhões de novos desempregados, depois de uma década a criar muitos milhões de novos empregos, e isso vai naturalmente, vai colocando abaixo esse trunfo económico que Donald Trump tinha. Há projeções que apontam para que, por altura de novembro, os Estados Unidos possam ter desemprego na ordem dos 25%, 30%. Isto era algo que há um mês não acreditaríamos.
30 milhões de desempregados nesta altura.
Exatamente, e portanto isso é algo que vai mudar completamente os dados. Sabemos também que, perante uma situação como esta, não será, creio que será uma análise demasiado literal dizer que isso vai prejudicar Trump e beneficiar Biden. Pode não ser bem assim. Trump tem algum jogo dentro da sua narrativa a fazer, ele já está a prepará-lo, essencialmente está a preparar uma narrativa entre o conspirativo e uma ou outra base de verdade, que é a questão da influência chinesa nisto. A China deve ser culpada pelo atraso, pela ocultação. Não faz sentido achar que a China criou tudo isto para fundar o mundo ocidental, isso não faz sentido, mas dentro da lógica Estados Unidos-China, tensão comercial criada por Trump nos últimos 2 anos, é verdade que Estados Unidos e China, que por ironia do destino tinham acabado de fazer um grande acordo que reduzia essa tensão comercial por janeiro, a verdade é que perante isto, o que vai acontecer é que Trump vai dizer, já está a fazê-lo, que os chineses fizeram isto de propósito para evitar a sua reeleição. Trump, que está aprovado no relatório Mueller, contou com um grande empurrão russo para ser eleito em 2016, está a dizer que os chineses o vão querer mandar da Casa Branca para fora em 2020. E essa narrativa é uma narrativa que pode ser poderosa. Por outro lado, Joe Biden, de alguma maneira, está um pouco desaparecido, terá perdido alguma narrativa, mas ganhou a longo prazo, na minha opinião, na forma de ele sai destas primárias, que ganhou com mais facilidade do que ele próprio se calhar imaginava, com um problema que era como conseguir pacificar a ala moderada com a ala mais à esquerda, com a plataforma e o movimento Bernie Sanders, como iria conseguir? Bom, pode conseguir fazê-lo agora assumindo uma plataforma de campanha muito à esquerda, muito progressista e com a ideia de, estão a ver, afinal era mesmo importante ter um sistema nacional de saúde nos Estados Unidos. Sabemos que isso não era a conversa dele, era a conversa de Bernie Sanders, mas a política é assim. E a verdade é que neste momento Joe Biden tem o apoio claro de Barack Obama, de Hillary Clinton, de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, de todos os candidatos entre os moderados e os mais à esquerda de 2020, e portanto está em condições de federar o campo democrata perante uma ideia que ele tem insistido, que é a América precisa de voltar a ter um presidente decente, mas a isso deve associar a América perante esta tragédia, precisa de ter, e tem a obrigação pela sua riqueza, continuar a ser o país mais rico do mundo, apesar de bastante desigual, tem a obrigação de ter mais condições para estar preparada para se autoproteger e não assistir a coisas como assistimos nas últimas semanas da América desesperada à procura de material, de comprar material hospitalar e material de proteção a países como a China, a Singapura, o Japão ou a Coreia do Sul, quando devia ter a obrigação dela própria estar preparada para isso.
Joe Biden está meio desaparecido da campanha nesta altura, referias. Nos últimos dias há um caso em crescendo na opinião pública norte-americana, um caso de alegado assédio sexual sobre uma antiga assistente por parte de Joe Biden entre 1992 e 1993. Isto pode vir a ter um impacto significativo no desenrolar da campanha eleitoral?
Esta fase sim, mas isso é um clássico das campanhas americanas, esse tipo de acusações de assédio sexual. Não estou a dizer que não existiu, estou a dizer que é um clássico e vale o que vale, ou seja, uma campanha americana é uma maratona de imensas situações e casos, e portanto aquilo que nos parece gravíssimo no momento, na altura da votação, já ninguém se lembra. É preciso é perceber a dinâmica, e o que está neste momento em causa, Ricardo, é que nos próximos meses, embora na verdade as coisas nas últimas 2-3 semanas não correram assim tão mal, as piores projeções há 1-2 meses que apontavam para de 1 a 2 milhões de mortes nos Estados Unidos até ao fim do ano, a verdade é que não estão a confirmar-se, está a morrer muita gente, mas neste momento as projeções apontam para, enfim, nas piores das hipóteses, 100 mil mortos, que é uma iniciativa naturalmente, nos próximos meses, apesar de tudo bem menos do que os piores cenários, mas a verdade também, e enfim, pode ser estranho falar nisto, mas eu já tenho, enfim, de alguma maneira abordado isto e escrito isto, e é algo que não podemos ignorar. É preciso fazer matemática eleitoral também disto, ou seja, Donald Trump ganhou por 10 mil votos num estado, 20 mil no outro e 20 e tal mil no outro, nos 3 estados que inesperadamente ganhou Hillary Clinton, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, ora, e também e numa faixa etária particularmente avançada. Ora, até novembro é provável que morra mais gente nessa faixa etária, não digo exatamente nesses estados, mas no todo nacional. Isso pode ter a sua influência porque, como sabemos, os mortos não votam.
Sendo que as eleições marcadas para 3 de novembro, em última instância, até podem ser adiadas.
Bom, o mais provável é que aconteça, porque a verdade é que em termos legislativos, de tal modo está blindada essa obrigação que será difícil mesmo numa pandemia que isso não aconteça, mas é uma possibilidade. Vamos rapidamente explicar o que está em causa. Não há uma eleição americana, há 50, porque são os Estados, é nos Estados que ela se verifica e que de alguma maneira, em termos logísticos, as realizam e já vimos na história, em 2000 Al Gore, George Bush, outras situações, a grande confusão que às vezes isso é, porque cada Estado faz à sua maneira. Essa é uma questão. Por outro lado, isso tem a ver muito com as ironias daquele sistema, a verdade é que esta eleição, do ponto de vista legal, é uma eleição federal, ou seja, só o Congresso a pode marcar e desmarcar. O Presidente não tem esse poder. Pode propor ao Congresso, mas tendo em conta que o Congresso é neste momento democrata, o Senado está acima, é republicano, mas o Congresso, a parte legislativa, é democrata como a grande maioria, não acredito que o Congresso aceite uma pressão de Trump de adiar. E eu acho que neste momento ele tem esse desejo, porque olhando para as sondagens, com Biden cerca de 10 pontos à frente a nível nacional e à frente em todos os estados decisivos, Trump, se fossem hoje as eleições, faria tudo para as adiar. Não tem esse poder, pode tentar, mas não tem esse poder. No entanto, o que pode acontecer é que a eleição se possa verificar, e como sabemos na lei, está claramente expresso na lei americana, a eleição presidencial americana tem que ser feita na primeira terça-feira a seguir ao dia 1 de novembro, dos anos em que tem que se realizar. Não há forma de não a fazer. Se por absurdo isso não fosse possível, o mandato termina, expira a 20 de janeiro de 2021 neste caso, e portanto não há sequer, se não houver eleição, não há sequer o risco de Trump continuar a ser presidente a seguir. Isso não é possível. O que pode acontecer é que Trump expira o seu mandato, Pence também expira o seu mandato, Nancy Pelosi expira o seu mandato como Speaker do Congresso, e o congressista Chuck Grassley, do Iowa, de 86 anos, é a pessoa a seguir na cadeia hierárquica, e que, por absurdo, se não houvesse eleição, seria presidente. Creio que não vamos lá chegar, mas perante a situação de, para já, haver dois candidatos que estão nos grupos de risco. Os dois próximos dos 80 anos, enfim, Biden próximo dos 80, Trump com 73 ou 74 na altura. Por outro lado, com a dificuldade objetiva que vai haver de fazer campanhas presidenciais da forma como elas são feitas na América, quase corpo a corpo, não é impossível que alguns Estados contestem os resultados que vão acontecer, e como sabemos, a votação é em novembro, mas depois, isso é a votação popular, depois só é confirmada nos grandes eleitores nas semanas seguintes, e pode acontecer desta vez que entre a votação e os grandes eleitores haja de facto uma contestação legal ao que se vai passar.
Muito obrigado, Germano Almeida. Boa tarde, embaixador José Cotileiro. É natural que os números dramáticos do desemprego façam moça na candidatura de Donald Trump, mas o retomar da economia, de alguma forma, também irá ao encontro daquilo que tem defendido o atual presidente.
Irá, mas falando em relação à eleição, a retoma da economia vai se sentir depois da eleição. Eu acho que daqui até novembro não vai haver sinais de retoma da economia que façam mudar a atitude das pessoas. Em relação à possibilidade de anulação da eleição, é tão complexo e tão variado, nada impede que isso venha a acontecer, mas espera-se que um bocadinho de bom senso que ainda possa prevalecer leve a eleições na data prevista, e quer no voto popular, quer depois no voto dos representantes especiais, enfim, aquele grupo que por fim decide, mas é o sistema deles, é o sistema que existe e que normalmente tem funcionado, volta a funcionar de maneira a que Joe Biden venha a ser o próximo presidente dos Estados Unidos. O que Trump fará para impedir isso é difícil de prever. E vai com certeza complicar tudo, se tudo correr como eu agora previ, desde a eleição até ao dia 19 ou 20 de janeiro, quando se faz a mudança. E, além disso, a mudança de presidente não vai solucionar nem os problemas sanitários, nem os problemas económicos do país. Mas vai remover, ou iria remover, do topo do Estado um homem claramente incapaz de se ocupar dessas soluções, o que seria uma melhoria para toda a gente, para os Estados Unidos e para o mundo em geral. Mas estamos longe e sabe Deus o que pode acontecer.
E enquanto isto acontece nos Estados Unidos, na Europa, vários países vão ensaiando estratégias de desconfinamento, de paulatino regresso à normalidade, mas ainda há muito caminho a fazer. Aliás, basta comparar imagens de satélite do que eram os céus da Europa antes da pandemia e o que acontece agora, em termos de intensidade de tráfego de aviões, para ver que a diferença é abismal.
É uma diferença enorme, aliás, e que se sente depois. Eu, por exemplo, estava a contar poder voar por volta de meados de maio, eu estou em Bruxelas, e acabo de saber que alguns voos que estavam já planeados foram anulados e só haverá voos no começo de junho. Entretanto, também há um esforço dos países ricos para impedir que o turismo que comece vá favorecer diretamente só os países pobres, que são geralmente os centros habituais de turismo nesta época do ano, e há conselhos e dados por autoridades alemãs e por autoridades, por exemplo, holandesas, para que o turismo se confine a partes ricas da Europa. E se isto pegar, quer dizer, se este conselho for seguido, isso vai aumentar ainda mais a diferença entre ricos e pobres na Europa, que é uma diferença que é preciso combater, e temos visto muitos aspectos desse combate, e temos visto muito pouca capacidade alemã para perceber isso, e praticamente nenhuma capacidade holandesa para perceber isso. Mas vamos ver como é que isto tudo vai correr.
Já a seguir, o Brasil. Jair Bolsonaro revogou a nomeação do chefe da Polícia Federal. Essa nomeação tinha sido suspensa por ordem do Supremo Tribunal de Justiça, depois de vários partidos da oposição terem apresentado pedidos para que a nomeação, feita por Bolsonaro, a nomeação de Alexandre Ramagem, fosse travada. Alegaram abuso de poder por parte do Presidente da República. Foi este o caso, aliás, que levou à saída do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, o juiz da Operação Lava Jato. Sobre o facto de o Brasil ter ultrapassado a China em número de mortos, Bolsonaro diz que é Messias, nome do meio, Jair Messias Bolsonaro, mas que não faz milagres. E não deixa de ter a receita para o que está a acontecer no país. Diz que é culpa dos governadores estaduais que impuseram medidas de confinamento muito restritivas.
Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. O desemprego também mata. Então, essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo, o estado, não é o que é o mais populoso, não. Mesmo proporcionalmente, que mais óbvios tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o porquê terem tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de 1 milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder. Vocês não vão botar no meu colo essa conta. O que nós, do governo federal, fizemos desde o começo, com a equipe econômica em especial, é liberar recursos para a saúde e também criar aquele benefício emergencial que está atingindo, como disse a Bia Kiss aqui, exatamente aquele informal, o autônomo, o invisível. O governo federal vem fazendo tudo que é possível ser feita. Agora, não sejam agressivos a ponto de querer botar no meu colo uma conta que não é minha. O que eu estou fazendo é sugerir ao Ministério da Saúde medidas para a gente voltar rapidamente, tá, com responsabilidade, a uma normalidade. Até porque cada 1% a mais números empregados, aumenta-se o número de mortes violentas no Brasil. Número de acidente, de violência contra a mulher tem aumentado bastante. Violência doméstica tem aumentado bastante, segundo dados da senhora Damares, ministra da Mulher. Então essa é a preocupação que eu sempre tive, e não, mais do que não ser ouvido. Eu fui achincalhado por parte da grande mídia. O problema está aí. Vamos cobrar a responsabilidade de quem de direito. Então essa questão do vírus, logicamente, interessa a todos nós queremos e cada vez mais nos empenhamos para solucionar essa questão. Para não ser com ataques à minha pessoa, que o Globo aqui, por exemplo, com manchetes mentirosas, com meia-verdade, vai fazer com que a responsabilidade caia no meu colo e isente de responsabilidade exatamente aqueles que tomaram medidas restritivas. Amém. Oh, a pergunta é tão idiota que eu não vou te responder. Ah, mais alguma coisa aí? Vambora? Tchau para vocês aí.
Estas palavras de Bolsonaro aconteceram numa conferência de imprensa em Brasília esta semana, uma conferência de imprensa em que houve intimidação a jornalistas, referências às piadas sobre portugueses e muito apoio a Bolsonaro por parte de um conjunto de deputados.
A gente tem...
O quê? Você está desrespeitando uma parlamentar? Você está desrespeitando uma mulher parlamentar? Olha, se comporte, respeite uma mulher! Respeite uma mulher! A imprensa agredindo uma mulher! Coleta.
Bom, se a imprensa não quer ouvir, o povo quer ouvir. Se a imprensa não quer ouvir, acho que vocês querem. Vocês precisam... O senhor pode ficar quieto, por favor? O senhor pode ficar quieto, por favor? Pessoal, olha só, vocês precisam pressionar os governadores e os prefeitos das suas cidades. Porque tem mais de 4.800 cidades que não tem nenhum caso de coronavírus e que podiam estar andando normalmente. Não é possível que a gente estimule o desemprego como está havendo. Vai haver muito mais mortes pelo desemprego do que está havendo pelo coronavírus. Toda morte, qualquer morte é sentida por cada um de nós. Porque vai começar a atingir também a família de todo mundo. Só que a questão é, a gente tem que pensar nos que estão sem empregos. A gente tem que pensar nas cidades onde não tem nenhum caso de coronavírus e as pessoas estão passando fome nas comunidades, nos mais pobres. Essa ajuda que o presidente deu para 54 milhões de brasileiros, de 600 a 1.200 reais, em três vezes, né? Ou seja, são 1.800 a 3.600 reais de ajuda do governo, mais 30 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, não é suficiente para matar a fome dessas pessoas, a gente precisa voltar. Mas é preciso coragem, é preciso força de vocês. Então vamos apoiar o presidente, porque ele precisa do povo.
É isso aí, Fabiana. Boa, boa. Carol. Eu sou Caroline Detone, deputada de Santa Catarina, estado de 7 milhões de habitantes, mas que já tem 406 mil desempregados por conta do decreto do governador Carlos Moisés. Não é a pretexto da pandemia que nós vamos proibir as pessoas do seu direito de ir e vir, do seu direito de circular livremente em todo o território nacional, algo que é um direito e garantia fundamental do cidadão, previsto na Constituição e que só poderia ser tirado se a gente tivesse com decretação de estado de sítio, ou seja, em caso de guerra declarada. Então esses decretos dos governadores são inconstitucionais. Nós não podemos admitir esse abuso de direito de cercear as liberdades mais sagradas do povo brasileiro, que é o seu direito de ir e vir, seu direito de circular, seja em praias, em praças, etc. Então, nós temos que preservar as vidas e também, para a gente poder preservar a vida, a gente precisa garantir o direito à sobrevivência. Isso significa empregos. Sem emprego, o pessoal vai morrer de fome, como já está acontecendo em muitas partes do país. É por isso, pessoal, que a atitude do nosso presidente Bolsonaro...
Parlamentar, poxa. É por isso... A imprensa respeita uma mulher que está falando aí.
É por isso... É por isso que nós estamos junto com o presidente Bolsonaro, quando ele critica a atitude dos governadores, porque os direitos e garantias dos cidadãos, do povo brasileiro, devem ser garantidos. A nossa liberdade é o que há de mais sagrado na democracia brasileira. Muito obrigado.
O povo está com o senhor, presidente. A Itália, a França, a Espanha, países que tiveram um isolamento horizontal, foi onde foi apresentado o maior índice de mortes no mundo. Ninguém segura esse vírus, não temos vacina. Temos que voltar ao trabalho. Um brasileiro que fica em casa, debaixo do lençol, como as TVs estão pedindo, quando você vai para debaixo da cama, você não tem mais como reagir. Acabou. Aquelas pessoas que necessitam trabalhar, como é que você vai impedir que um pai de família, que com o risco de 0,1% de letalidade, saia da sua casa e lute pelo alimento do seu filho? O presidente Bolsonaro, desde o início, falou da sua maneira, é a maneira dele, ele sempre foi assim, ele é direto, por isso que ele foi eleito. Precisamos de pessoas verdadeiras e honestas nesse país. O presidente Bolsonaro pôs esse país nos trilhos. Os ministérios pararam de ser balcões de negócios. Não tem mais negociata, não tem escândalo de corrupção. Que Deus continue iluminando o nosso presidente. Esse homem aqui, ó, vale por 1 milhão de pessoas. Ele quebrou e venceu um desafio. Pessoal, muito obrigado, pessoal.
Obrigado. Pessoal, eu sou Bibo Nunes, deputado federal do Rio Grande do Sul. E aproveito essa coletiva, sou jornalista também, para dizer a vocês que o jornalista deve informar, noticiar, perguntar. Jamais querer questionar ou debater. Eu vi há pouco aqui jornalista querendo debater. Vocês não têm que debater. Jornalista tem que informar, tem que noticiar e, acima de tudo, tem que ser imparcial. A credibilidade está na imparcialidade. E aproveito para dizer o seguinte, é uma piada querer impeachment de Bolsonaro. Piada! Que é piada contra uma piada do português, só um pouquinho. Que é piada contra uma do português ou do papagaio, que é melhor. Porque é uma grande piada, Bolsonaro, que crime ele fez? Tem alguma anticorrupção? Alguma improbidade? Nada! O que ele tem é um sangue verde e amarelo na veia! Fala com o coração! E quem fala com o coração? Quem fala com o coração, fala com a verdade. Por isso que dizem, pô, mas Bolsonaro fala demais, pede falar menos. Eu prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. É muito simples, é muito bom entender. O presidente Bolsonaro, ele usa muito bem o verbo, enquanto a esquerda de Dilma e Lula usavam a verba. Eu prefiro quem usa o verbo. Então, meus amigos, esse Brasil vai crescer muito. Nós vamos deixar o coronavírus abaixo da barriga da cobra, porque vai ser muito inferior ao que os urubus de plantão estavam pensando.
Deixa eu perguntar uma coisa, de qual imprensa o senhor é? O senhor, eu só queria saber. Tá. Eu só queria saber. É só para saber quem são os mal educados, só.
Vamos encerrar? Encerramento. Não, pera aí, rapaz. Vou falar, pera aí, vou falar. Só você quer falar? Você quer falar e publicar já? Você quer me conduzir? Você não vai me conduzir.
Igor Guilo, grande repórter e colunista do jornal Folha de São Paulo. Igor, temos um presidente Bolsonaro em queda livre ou qualquer prognóstico sobre o fim desta presidência é manifestamente prematuro?
É manifestamente prematuro. O Bolsonaro, ele tem uma característica que é muito peculiar quando você compara com os dois outros presidentes que perderam o cargo por impeachment desde que o Brasil voltou a ser uma democracia em 1985. Foi o Fernando Collor, em 1992, e a Dilma Rousseff, em 2016. Eles, em nenhum momento, eles tinham o apoio de cerca de um terço da população que o Bolsonaro ainda registra. Existe um terço, depende da sondagem que você analisa, mas eu vou aqui usar as do Datafolha, que é o Instituto de Pesquisas, um dos mais conceituados do Brasil, que é ligado à Folha de São Paulo, o jornal. Ele aponta que a quantidade de pessoas que consideram ele ótimo e bom somam 33% da população. É muita coisa, é um terço. Com esse apoio, você não pode falar em queda livre. Existe uma queda livre na avaliação da condução dele na crise da pandemia. Era na casa de 30 e poucos, 32% o negativo, 35% mais ou menos, e subiu em 2 semanas, até o começo dessa semana, quando foi feita a última sondagem, para 46%. Com 46% você tem uma quantidade grande de pessoas que está descontente com a condução da crise. E quem está contente são apenas 27%, então, e o resto acham regular. Então você não tem um cenário tão favorável. Tanto que nessa mesma sondagem foi questionado aos entrevistados se eles aprovariam, se eles acham que deveria ter um processo de impeachment contra o presidente, e ele está meio a meio, dentro da margem de erro, que é de 3 pontos nessa pesquisa, porque é uma pesquisa feita por telefone, ela é um pouco menos precisa do que as pesquisas presenciais. Essa margem indica um empate, 45% de pessoas que são a favor do impeachment e 48% que são contra. Então você já está, se você considerar que ele tem 1 ano e 4 meses de mandato, é muito pouco, é muito pouco apoio nesse sentido, ele tem um apoio negativo, uma vontade de pessoas que querem vê-lo impedido muito grande. Mas não dá para falar em queda livre, porque existe uma separação de avaliações. Existe quem aprova o governo como um todo, não só pela crise. E aí ele ainda mantém uma certa resistência que é muito surpreendente, dado tudo o que ele tem feito.
Estão criadas as condições no Congresso para ser desencadeado um processo de destituição contra Jair Bolsonaro? Parece difícil, até porque Rodrigo Maia, o presidente da Câmara de Deputados, quebrou o silêncio adotado desde a queda de Moro e, no início da semana, disse que a prioridade do país é combater o coronavírus e atirou a responsabilidade de um eventual processo de destituição para o Supremo Tribunal Federal.
Exato. A questão do Sérgio Moro é muito interessante, porque realmente foi o maior baque político que o governo sofreu recentemente, porque o Sérgio Moro ele encarnava um espírito ou, digamos, uma imagem de combate à corrupção pelo seu papel como juiz da Operação Lava Jato, que é aquela operação contra a corrupção que começou na Petrobras, na petroleira brasileira, já em 2014, tem aí 5 anos de operação. Ele, ao sair, ele tirou parte da imagem que ele havia, que o Bolsonaro tinha de homem que foi eleito para combater a corrupção. Era uma promessa dele, essa coisa do combate à corrupção, e ela se perde muito nesse momento. Agora, o que acontece em relação ao parlamento brasileiro é um oportunismo interessante. Do caso do Rodrigo Maia, são 29 pedidos de impeachment na mão dele. Basta ele apertar um botão que eles começam a ser analisados, qualquer um pode começar a ser analisado. É uma função discricionária do presidente da Câmara dos Deputados. Por que ele não vai fazer isso agora? Primeiro, não há clima político ainda para o impeachment, porque com o agravamento da crise da pandemia, os partidos de centro, que são apelidados aqui no Brasil de centrão, são partidos mais fisiológicos, são partidos médios, eles não são os maiores partidos do parlamento, mas eles, juntando, eles fazem um bloco de cerca de 200 parlamentares, de 513 que tem na Câmara dos Deputados, que é o suficiente para você barrar qualquer iniciativa de impedimento do presidente. Ele precisa ter 3/5 de aprovação no plenário. Então, o que eu acho é o seguinte, o que tem acontecido. O Bolsonaro, ele começou a chamar os presidentes dos partidos para conversas, coisa que ele não fazia ao longo do primeiro ano dele. Porque parte da promessa de campanha dele era falar que ele não ia fazer política como sempre se fez no Brasil, na base das conversas, aqui a gente chama de conchavos, né? É uma coisa meio... que era um ponto de venda da figura pública dele. Ele agora está fazendo, então ele vai oferecer cargos no governo, vai oferecer controle sobre áreas que têm bastante verbas. Isso já está acontecendo, é um processo que já está em curso. Então, quando o Moro sai, tem aquele estouro da crise, a Procuradoria-Geral da República, ela se apressa e entrega um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que se investigue as alegações. Ele disse basicamente que o presidente quis interferir politicamente na Polícia Federal porque estava insatisfeito, não estava recebendo informações suficientes para, enfim, proteger, ele intui-se disso para proteger principalmente a família dele, que é investigada, os filhos dele têm investigações que batem nos filhos dele, né, sobre divulgação de fake news, e também na questão do envolvimento de um dos filhos dele com milícias do Rio de Janeiro, no passado.
Sérgio Moro, com este abandono do governo, afirma-se como nome de primeira linha na direita brasileira numa candidatura presidencial num pós-Bolsonaro?
Eu acho que sim. Ele claramente leva consigo uma fatia expressiva da opinião pública que apoia esse símbolo que ele é. Ele, como ministro, foi um péssimo ministro. Essa é uma coisa curiosa. Se não tem porque ele era o ministro da Justiça e da Segurança Pública, antes esses ministérios eram separados. O ministro da Justiça, ele não fez nada notável. Ele enviou um pacote contra crime organizado e outras coisas para ser aprovado no Congresso, que foi totalmente desidratado e modificado com a anuência do Bolsonaro, que sempre desconfiou das intenções políticas do Moro. Eles tiveram várias discussões, brigas ao longo do caminho. O Moro, ele não era uma figura de consenso, porque o Bolsonaro sempre viu ele como uma pessoa que poderia usurpar essa figura, essa imagem no imaginário popular de combatente da corrupção como um candidato viável a presidente, por exemplo, em 2022. Só que o processo todo agora foi embolado, ou acelerado, catalisado, como queira. E o Moro, ele tem, de fato, ele virou um nome de ouro, qualquer partido quer o Moro para si, Mas ele tem vários pontos complicados. Como ministro, ele não foi um bom ministro. A criminalidade cresceu no governo dele, embora não seja uma responsabilidade constitucional da União, e sim dos estados, das unidades federativas do Brasil. Ela cai, o fato de existir um Ministério da Segurança Pública, você direciona para o Poder Federal a imagem, bom, se subiu o homicídio, a culpa é do presidente. Não é, a culpa é do governador, se é que a culpa é de alguém, mas enfim, a responsabilidade é mais estadual do que federal. Mas ele não teve uma boa gestão. E entre parte desse eleitorado que gostava, que aprovava ele muito, e também era muito bolsonarista, aprovava o presidente Bolsonaro, a influência forte da campanha enorme que a milícia digital do Bolsonaro está fazendo contra o Moro. Ele está sendo chamado de traidor, ele está sendo colocado como amigo da oposição, amigo da esquerda. Estão tentando destruir a reputação dele. Então, é uma questão a ver, ainda muito cedo para saber se ele vai conseguir entrar no jogo da política. Porque ficou muito claro, depois desse governo, desse um ano e quatro meses de Bolsonaro, que não existe a possibilidade de um governo que ignore partidos políticos, que ignore completamente o jogo. Ou você muda o jogo por uma mudança aí é quase cultural, que tem que mudar a Constituição, tem muita coisa para ser feita. E ainda assim, eu sou um defensor da democracia representativa. Você não tem que, essa coisa de figuras, a gente deveria ter partidos mais fortes, não figuras fortes, isso é óbvio. Para num futuro, mas é a minha opinião pessoal, num futuro talvez a gente migrar para um parlamentarismo, uma coisa mais séria. Mas por enquanto o que temos é um presidencialismo forte e com freios e contrapesos bem razoáveis, tanto que o Bolsonaro não consegue nem indicar um protegido para a Polícia Federal, que a justiça impede. Então, isso quebra um pouco essa imagem, que eu sei que é forte no exterior, que o Brasil virou uma república das bananas. Assim, você tem um presidente que certamente inspira a pior imagem possível que o Brasil já teve, isso não tenho dúvida. Mas existem ainda instrumentos que modulam um pouco o estrago que ele faz, que são insuficientes no caso da pandemia, porque ele tem falado horrores e barbaridades, é uma coisa terrível, mas do ponto de vista de administração pública, ele não consegue ir muito além do impacto da fala dele, por enquanto.
Muito obrigado, Igor Guilo. Já a seguir, os drones e a pandemia. Bruno Oliveira Martins, investigador do PRIO, o Peace Research Institute, em Oslo, na Noruega, é um dos autores do artigo intitulado Drones em Tempo de Pandemia, Cuidado com a Euforia, rima e será verdade? Bruno, boa tarde. Porquê é que é preciso ter cuidado com o sucesso da utilização desta tecnologia num contexto pandémico?
Sim, há muitas vantagens que advêm da utilização de drones e nós temos visto isso um pouco por todo o mundo, não apenas para questões de vigilância e monitorização de pessoas, mas também, por exemplo, para desinfetar áreas urbanas, para distribuir alimentos ou equipamento médico, etc. Por isso há claramente uma história importante para contar. Mas há também muitas dinâmicas subjacentes a este tecno-otimismo que é importante olhar. Um deles tem a ver com a questão da normalização da exceção. Ou seja, por exemplo, no caso de Portugal, a maior parte da utilização de drones pelas forças da autoridade acontecem por motivos excepcionais e porque estamos num estado de emergência. Ou seja, as autorizações dadas pelo Ministério da Administração Interna apenas vigoram durante o estado de emergência. Isso significa que precisamos ter muito cuidado para que essa utilização não vá para além do período de estado de emergência. Depois a questão da privacidade e da proteção de dados, que é algo que sempre se coloca quando estamos a falar da utilização de drones, e aqui falamos de duas coisas diferentes. Uma tem a ver com problemas que têm a ver com a vigilância em tempo real, mas também com o tratamento dos dados recolhidos, ou seja, o que é que acontece às imagens, onde é que elas são guardadas, durante quanto tempo e que tipo de utilização. E depois há ainda um outro problema que tem a ver com a possibilidade teórica e prática de utilizar as imagens que são captadas pelos drones para uma determinada função, utilizar essas imagens para captar outras dinâmicas que não estão cobertas pelo estado de emergência. Porque o problema que existe com a questão dos drones e da vigilância é que captam imagens de muitas pessoas que podem não ter rigorosamente nada a ver com esta questão, não é? E por isso colocam-se questões de privacidade e questões de proteção de dados.
Porque em poucos meses deixou de ser um exclusivo chinês haver drones nas ruas a mandar as pessoas para casa. Isso quase se banalizou.
Sim, e nós vemos isso a uma escala relativamente reduzida. Vemos isso em Portugal também, que numa primeira fase tivemos precisamente essa questão dos drones comunicarem as regras quanto ao distanciamento social, a recolhimento, etc. E numa segunda fase vimos que os drones estão a começar a ser utilizados para recolher imagens em pontos fronteiriços, em outras áreas, etc. Em Portugal não tivemos ainda a utilização de drones, tanto quanto eu julgo saber, para aquelas outras funções, tais como a desinfecção de áreas urbanas, por exemplo, para monitorizar temperaturas das pessoas em determinadas zonas, que isso tem acontecido noutros sítios, mas de facto, ao longo das últimas semanas, vimos um alargamento da utilização dos drones, não apenas em Portugal, mas mais até em outras áreas de outros países.
Mas não é algo que se possa compreender em favor da saúde pública, de uma segurança que neste caso é individual, ou seja, para o bem da pessoa que é mandada para casa, mas também se trata de uma questão de segurança coletiva?
As questões que têm a ver com o equilíbrio entre segurança e privacidade são sempre complexas. E já são complexas em tempos normais e quando estamos numa situação de pandemia global, obviamente isso fica mais complicado. Mas aquilo que nós verificamos até noutros casos históricos, e mesmo no caso de Portugal, por exemplo, em que nós vimos em que a PSP, quando solicitou autorização para utilizar drones ao Ministério da Administração Interna, solicitou praticamente um cheque em branco durante o estado de emergência. Isto foi algo que recebeu críticas por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem tido uma atuação importante ao longo das últimas semanas, e por isso existe claramente uma linha fronteiriça muito ténue que separa aquilo que pode ser uma atuação importante e válida e eficaz de uma atuação que se pode tornar abusiva e complicada.
Porque pouco regulada?
Não apenas por pouco regulada, acho que no caso de Portugal até tem mais a ver com o facto de ser pouco escrutinada por parte da sociedade civil, por parte de vários atores, porque isto são, muitas vezes são questões técnicas difíceis de perceber, são complicadas, têm a ver com determinadas regulações que por vezes são difíceis de assimilar, mas têm sobretudo a ver com esta questão de que sempre que se evoca a palavra segurança, muitas pessoas estão dispostas a baixar a guarda e estão dispostas a pensar, a pôr segurança à frente de qualquer outro valor. E aquilo que nós temos verificado e aquilo que se verificou várias vezes no passado é que, ultrapassado o estado de emergência, ultrapassada a situação de exceção, nós não voltamos ao ponto em que estávamos antes. Ou seja, casos de exceção muitas vezes são aceleradores tecnológicos, fazem com que a utilização de determinadas tecnologias e a sua integração na sociedade e nos ordenamentos jurídicos se acelere, e isso faz com que, passada a emergência, nós não voltamos ao ponto em que estávamos antes. E sempre que falamos de questões de segurança individual, questões de privacidade, etc., isso obviamente é bastante complicado.
Portanto, é de recear, na sua opinião, que essa utilização se torne em Portugal, como na Europa ou no mundo, mais comum no pós-pandemia?
Julgo que sim. É bastante importante que as pessoas estejam mobilizadas para detectar esses abusos e para fazer pressão política e social para que isso não se verifique, porque de facto, ao longo dos últimos anos, e mesmo não apenas em questões de segurança, nós vemos uma crescente presença da tecnologia nas nossas vidas e nas nossas sociedades. Isso faz com que seja a normalização deste estado de exceção seja bastante mais provável. E nós vemos que o tecno-otimismo que existe nestes tempos de pandemia, manifestado em todas as esperanças que se colocam nas aplicações de telemóveis para geolocalização, por exemplo, que estão muito longe de ser eficazes, ou pelo menos de ter eficácia totalmente demonstrada, vemos que existe de facto uma... Em ciência política fala-se muito na questão do rally around the flag, um movimento que existe de quase de unidade nacional em tempos de crise. E aquilo que nós estamos a verificar agora é que existe uma espécie de rally around the tech, ou seja, mobilizarmos todos à volta da tecnologia como se a tecnologia fosse a solução milagrosa para todos os problemas que existem. Eu acho que, obviamente, não é esse o caso, mas mais importante do que a minha opinião é estarmos todos mobilizados para tentar perceber se isso não é o caso, qual o nível em que estamos dispostos a ir para tentar combater a pandemia, e mais importante, uma vez ultrapassado o caso de exceção, ver em que ponto é que estamos e qual foi a pegada digital deixada pelo estado de emergência.
E para além das questões de liberdade e de privacidade, não com os drones, mas com todo o rastreamento digital, há toda uma série de questões suscitadas pelo que pode ser uma espécie de indústria de comercialização de dados privados.
Existe uma expressão que já existe nos estudos de vigilância há bastantes anos, mas que mais recentemente foi canonizada no livro Surveillance Capitalism, ou seja, capitalismo de vigilância, que tem a ver precisamente com toda a economia que existe, a economia digital que existe por detrás da comercialização do comportamento humano. Ou seja, quando toda a pegada digital que nós deixamos através da nossa vida online está a ser comercializada e tem um enorme valor, e esses dados existem para todo tipo de utilização, por exemplo, para a questão do marketing vocacionado, que isso é o mais comum, mas também para o desenvolvimento de novas tecnologias que requerem grandes volumes de dados. E aqui falo, por exemplo, de tecnologias como inteligência artificial, por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento de voz. Tudo isso são tecnologias que requerem grandes quantidades de dados, né? dados pessoais, dados humanos, e isso é uma economia que existe por detrás e por baixo da pegada digital que nós deixamos nas nossas vidas no dia-a-dia.
Muito obrigado, Bruno Oliveira Martins. Senhor Embaixador, que reflexão é que estas questões lhe merecem?
Bom, sempre que há modernidade, há susto. No Crime do Padre Amaro, que é um livro dessa de Queiroz publicado na segunda metade do século XIX, há uma conversa entre dois padres e a amante de um dos padres, que é um padre velho que vive em casa de uma senhora, e contra os comboios, porque os comboios são uma invenção do diabo, porque se há um desastre e alguém pode morrer, não havendo um padre, não pode receber a extrema-unção. Isto passa-se há quase 200 anos e é ridículo. Hoje as coisas são muito mais complexas, as razões de preocupação do seu entrevistado são lúcidas, nós temos uma comissão que olha para essas coisas com a maior vontade possível. Portugal, a mim, tem um problema que se é por um lado, há 50 anos para cá, quase, um país democrata, é um país que também tem uma grande tradição de governo autoritário, não só de Salazar, mas desde a Inquisição ao longo dos séculos, de maneira que tem que se fazer um equilíbrio entre o bom senso, o acesso dos portugueses, e impedir que o Estado meta demais a pata nas nossas vidas. E isso é um problema muito complicado, muito complexo. Eu percebo completamente as preocupações do seu entrevistado, e a área coberta é tal, as maneiras de fazer são tais, que devemos estar todos um pouco preocupados, mas fundamentalmente o que é preciso é que os eleitos do povo, quer dizer, os nossos governos, tenham uma atenção para isso e impeçam que uma parte inevitável de alteração da maneira como as pessoas sabem de coisas a propósito de outras, aparece, não seja indevidamente aproveitada, quer por grupos económicos, quer eventualmente por partidos políticos. É uma questão que tem que ser constantemente em vista, mas que não se pode ver também como uma fatalidade, um desastre que nos vai cair em cima.
Muito obrigado, embaixador José Cotileiro. É o fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de André Tenente e Margarida Adão, edição de Ricardo Alexandre. Se ouviu este programa na rádio, no ar, na emissão da TSF, posso dizer que há uma versão alargada e exclusiva nas plataformas podcast e em tsf.pt. Até para a semana.